Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A campanha Julho Verde, assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, é um período voltado para a conscientização sobre o câncer. Neste caso, porém, nas regiões da cabeça e pescoço. Segundo estimativas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, são esperados para este ano cerca de 30 mil novos casos, somente de cavidade oral, laringe, faringe, sendo o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens, e o de tireoide, o quinto mais comum entre as mulheres. Para falar mais sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o médico oncologista Helder Vasconcelos Filho. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes. Realmente eu tenho que agradecer a oportunidade de divulgar o Julho Verde, que é uma campanha que a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e já faz há 3 anos, desde 2014, nós estamos nessa campanha. O câncer de cabeça e pescoço, ele é um câncer que atinge principalmente o que a gente chama de trato aéreo digestivo superior. O que seria isso? Os seios da face, a boca, o faringe e o laringe. E também a parte do esôfago. E também a glândula tireoide. Além disso, a cirurgia de cabeça e pescoço também trata os cânceres avançados de pele. A nossa sociedade, ela vem há 3 anos fazendo essa campanha devido ao grande número de casos crescente que nós temos hoje, principalmente quando a gente fala sobre o câncer de boca e faringe, devido ao aumento dos casos relacionados ao HPV e ao aumento do diagnóstico dos casos de câncer de tireoide. Então, esses são fatos que são possíveis de ser diagnosticado precocemente e melhor tratado, e além disso também podem ser prevenidos.
Certo. O senhor falou então de HPV. A gente geralmente faz uma relação, câncer de boca, enfim, laringe, faringe, enfim, relacionado com o consumo do tabaco, não é isso? Mas a questão do HPV, ela está muito forte. Como contextualizar essa situação?
Bem, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, se eu estivesse falando aqui com você, eu estaria falando exclusivamente, praticamente, de 90% dos casos relacionados ao tabaco e à cachaça, à bebida destilada. Mas e principalmente em pessoas acima de 50, 60 anos de idade. Nós hoje, a nossa realidade realmente é outra. Há cerca de 10 anos, a gente vê de uma forma exponencial, realmente um crescimento muito grande, a relação do câncer de boca e principalmente de amígdala, de faringe, relacionado ao HPV. Hoje, a relação do HPV já chega em torno de 40% dos casos e principalmente se os pacientes forem pacientes jovens, em torno de 40, 45 anos, se ele tiver um câncer de orofaringe, provavelmente esse câncer tem origem viral.
Certo. Em relação a sintomas, a gente vê que são vários casos variados em órgãos variados também, e para cada um deles aí tem sintomas, claro, bem específicos. Como também contextualizar, caracterizar esses casos mais sensíveis?
Vamos dividir isso em dois fatos. As lesões pré-malignas, elas representam lesões geralmente em mucosas de boca, lesões tipo leucoplásica, o que são células, são placas esbranquiçadas em boca. São lesões, às vezes, de aspecto papilomatoso, quer dizer, parecem verrugas, que também podem apresentar. Quando a gente tem uma afta que passa de 15 dias sem cicatrização, também são lesões que a gente tem que ter cuidado. Essas lesões, de uma forma geral, são lesões que a gente tem que fazer investigação e podem se representar uma lesão pré-maligna. O câncer, ele, antes de ser câncer, provavelmente ele foi uma lesão de crescimento, de trauma constante.
Alguns sinais,
né? Com alguns sinais. O que mais chama atenção na nossa campanha é que o câncer de cabeça e pescoço, principalmente de boca, faringe, laringe, deveria ser um câncer de diagnóstico precoce. Por quê? Porque se você faz um diagnóstico precoce, você tem uma possibilidade de cura acima de 80%, sem sequelas. Se você faz um diagnóstico tardio, você tem uma possibilidade de cura muito menor, dependendo da localização, em torno de 40%, até menos, e com uma quantidade de sequela muito maior. Vamos exemplificar. O porquê deveria ser diagnosticado precocemente? Porque uma afta na boca já incomoda. Imagina um ferimento que não cicatriza durante meses. Então, a dificuldade de deglutir, a dor, deveria fazer o paciente procurar mais rapidamente com lesões menores. Principalmente se ele for fumante, se ele realmente tiver o hábito de alcoólatra ou então de bebida muito frequente. Se ele já tem um tratamento de HPV peniano ou já tudo isso, faz com que ele devesse procurar um tratamento mais precoce.
O que não acontece.
Uhum. No caso de faringe. O faringe, quando nós deglutimos, nossa faringe faz um movimento para que o alimento desça. Então, as pessoas que têm câncer de faringe, base de língua, amígdala, faringe de uma forma geral, sente dor. E essa dor, geralmente, ela é refletida no ouvido. Também deveria ser um diagnóstico precoce. E o principal, o câncer de laringe. O câncer de laringe, se um professor que fala muito fica rouco, porque tem um nódulo vocal mínimo, quem tem câncer de laringe, ele tem uma disfonia, uma rouquidão, que é progressiva. E, infelizmente, a maioria dos nossos pacientes só nos procuram quando eles têm dificuldade de respirar. São meses e meses rouco, com uma rouquidão progressiva, e que, quando eles nos procuram, geralmente é porque eles não conseguem respirar direito ou não conseguem deglutir.
Já estão em caso extremo, né?
E faz com que o tratamento leve a sequelas. Por exemplo, tirar metade de uma língua significa dificuldade de engolir e de falar. Fazer uma laringectomia total significa que a pessoa não vai falar com a voz que a gente conhece novamente e fica dependente de uma traqueostomia, aquele buraquinho no pescoço para respirar. Então, essa campanha, ela tem o objetivo de fazer com que as pessoas pensem em lesões pré-malignas, pensem em diagnóstico precoce e melhor tratamento. O retorno desses pacientes à sociedade, eles dependem muitas vezes de anos de tratamento, fonoaudiologia muito importante, a prevenção com dentista e com o tratamento também pós-radioterapia. Então, a gente tem uma gama de profissionais, psicólogos, que estão envolvidos na reabilitação desse paciente. E, sem dúvida, também no diagnóstico precoce, quantas pessoas procuram, às vezes, um fonoaudiólogo ou então procuram um dentista por lesões, por disfonia ou por uma lesão na boca, e que devem realmente estar envolvidos nessa campanha.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o médico oncologista Helder Vasconcelos Filho. Ele fala sobre a campanha nacional Julho Verde de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Antes da gente ir para as atividades que vão acontecer, que estão acontecendo neste mês, eu queria que o senhor falasse um pouco, já estava falando em off aqui, sobre os casos de câncer de tireoide. São números extremos, né? Podemos dizer, uma quantidade muito grande, especificamente aqui, a quantidade de cirurgias que o senhor realiza por conta do câncer de tireoide. É uma coisa séria.
O câncer de tireoide, Ele é um câncer que ele teve uma modificação muito grande nos últimos 30 anos. É, se você imaginar fazer um ultrassom de tireoide nos anos 80 em São Luís, os aparelhos eram bem arcaicos em comparação a hoje, que eram praticamente para obstetrícia. Então, com a melhora do diagnóstico através do ultrassom e com o advento da citologia nos anos 90 para cá, 95, 97, com o advento da citologia, que é a punção biópsia desses nódulos, a gente começou a fazer um diagnóstico muito mais precoce desse câncer de tireoide. E a gente começou a ver que o câncer de tireoide, isso não é só aqui em São Luís, mas no mundo inteiro, as cirurgias de câncer de tireoide tiveram um crescimento exponencial, assim, muito grande. É, se em 95 eu operava 15 cânceres de tireoide, em 2016, 2015, eu operei 156, isso dados pessoais, imagina com os colegas que operam a mesma coisa. Então, nós temos realmente um diagnóstico muito precoce, sendo que a gente tem uma coisa que a gente ainda não sabe a resposta, é se o câncer de tireoide ele é muito frequente, sempre foi muito frequente, ou se existe realmente um aumento da prevalência hoje. Uhum. É porque o diagnóstico está sendo feito agora. Então, fica difícil de saber se a gente está fazendo mais diagnóstico. Por quê? Porque a sobrevida desse câncer sempre foi muito boa. É um câncer de baixíssimo grau de malignidade.
Certo. Mas ele tem efeitos aí, mais especificamente, em mulheres, mais em mulheres, não é isso? Por que isso acontece, mais do que em homens?
A gente tem as mulheres, elas têm a tireoide é responsável pelo nosso metabolismo. A tireoide, ela faz uma coisa simples, ela transforma o nosso iodo, moléculas de iodo que nós comemos, em energia, formando um hormônio chamado T3 e T4. Então, as mulheres, e esse T3 e T4 são o hormônio que entra dentro das células para que essas células funcionem mais adequadamente. Então, a tireoide é responsável pelo nosso metabolismo. E o metabolismo da mulher, ela é um metabolismo mais inconstante, mais irregular durante a vida do que do homem. Uma das causas do nódulo de tireoide mais comum na mulher é exatamente esse. A mulher tem ovulação, menstruação, gravidez, pré-menopausa, alterações metabólicas que levam à formação de cistos e nódulos. Às vezes, cistos coloides, que é da cola, que cola, viu? Ou hiperplásico, por necessidade. A resposta a isso aqui é que a gente faz mais diagnóstico de nódulos tireoidianos em mulheres. E a gente sabe que esses nódulos são mais frequentes. O que se acredita que tem alguma coisa a ver com a parte metabólica, hormonal.
Bem, para a gente finalizar, atividades, esse mês então voltado para essas atividades, né, contra, aliás, de conscientização para os casos de câncer na cabeça e pescoço.
A gente está durante esse mês fazendo a campanha, a gente também está distribuindo cartazes, panfletos no próprio hospital universitário, a gente está colocando lá. Em nos outros hospitais daqui de São Luís, a gente está dando entrada para que sejam expostos cartazes e a gente possa fazer. E dia 27 é um dia mundial de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, foi estabelecido pela sociedade americana, e a gente vai tentar nesse dia fazer uma exposição maior da nossa campanha.
Alerta.
É um alerta maior. Tá ok.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o médico oncologista Helder Vasconcelos Filho. Ele falou sobre a campanha nacional Julho Verde de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Bem, eu só tenho que agradecer à Universidade a Rádio Universidade por esse espaço para a gente estar divulgando. E agradecer você, Roberto, e avisar um alerta realmente para todos, é que nós podemos modificar essa estatística crescente de câncer, principalmente o câncer de boca. Hoje a gente tem uma preocupação muito, muito grande com o câncer de boca e faringe devido ao HPV. Então, com a vacinação de meninos e meninas, e cada vez mais jovens, começou agora a partir dos 9 anos de idade, a gente vai ter 20 a 30 anos para a gente ter uma diminuição dessa incidência. E eu espero que essa vacina, que realmente pega são mais de 150 tipos de câncer, mais de 150 tipos de vírus HPV, e os mais relacionados é o 18 e 19, a cabeça e pescoço, e essa vacina, ela age sobre esses vírus. Então a gente espera que durante esse período que a gente ainda está fazendo a vacinação, que daqui a 20, 30 anos talvez a gente consiga diminuir isso, a gente tem uma conscientização de que as pessoas têm realmente que ter cuidado tanto com o cigarro. Não é, o cigarro continua fazendo tanto mal, não é para... São Luís é das capitais que menos se fuma no Brasil. Então a gente tem que continuar essa batalha contra o cigarro, contra a cachaça, e a gente tem que ter uma prevenção muito forte contra o HPV, que hoje, infelizmente, é uma realidade que 7% da população brasileira, 7% da população brasileira. Isso significa, imagina, o Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, então a gente está falando de uma quantidade de absurda, são 400 mil pessoas que podem estar relacionadas ao HPV expostas ao câncer de orofaringe e boca. Então vamos realmente, a conscientização, o cuidado faz com que haja a prevenção para que a gente diminua com o tempo a possibilidade de câncer de boca.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.